Bom fim de semana. Estamos próximos do Natal. Um pouco antecipadamente, começam a aparecer adereços e auto-marketing na tentativa de salvarem o ano comercial. Existe exagero, mas o mais grave é que nem todas as pessoas têm o real sentido de responsabilidades financeiras e assumem os muitos incentivos à compra por qualquer meio publicitário. Apela-se à ponderação e controle das despesas, que o pagamento pode ser devastador das bolsas de cada um. E passamos aos nossos comentários sobre Portugal, Águeda, guerra no leste europeu e mundo. Portugal. Iremos alterar a ordem dos nossos comentários, refletindo por bem ou mal, devemos dar sempre a primazia à nossa pátria. E assim faremos a partir de hoje. Apelo e alerta, muitos sentidos. A semana passada e esta foram pródigas em notícias sobre o nosso país. Mas apelamos que as autoridades policiais, incluindo a judiciária, investigações a todos os níveis, tribunais e justiça, façam um enorme esforço para levarem para a frente e tudo clarinho como água de luto, uma suspeita levantada no último semestre de 2022, onde se mencionava o nome do presidente PSD, Sr. Dr. Luís Montenegro, envolvido em algo ilegal ou política de favorecimentos em Espinho, Vila da Feira ou Vila Nova de Gaia, não podemos precisar. Já estamos em campanha eleitoral escondida para 10 de março próximo. O líder do PSD poderá sair vencedor com maioria relativa ou absoluta. Mas, se existiu algo que comprometa o Dr. Montenegro, as autoridades do nosso país denunciem antes de maio e maiores compromissos. Esperamos que após o ato eleitoral da Procuradoria-Geral da República não encontre algo que belisque o nome do eventual Primeiro-Ministro de Portugal, como aconteceu agora. Agradecemos a atenção. Se ela acontecer, teremos o direito à indignação. Após uma semana e pouco coisas muito sérias que fazem com que Portugal no estrangeiro seja a estrela das notícias, infelizmente, por motivos feios e amargos. Até já dizem que vamos ter realmente uma recessão. Seremos obrigados a dizer que a montanha pariu um grelo. Grelo sim. Porquê? É inseto de tamanho reduzido. Canta de noite perante as estrelas lunares. Faz ruído e não se deixa apanhar facilmente. Acontecimentos e governantes envolvidos nesta marosca toda estão às aranhas, como dizíamos, a vingança dos chineses e não só. Lembramos um assunto importante. Problemas ambientais e respectiva agressividade são sempre complicados em todos os países do mundo, independentemente do regime e administração do mesmo. As democracias terão mais problemas porque o escrutínio está mais à vista. Mas a tecnologia e investigação de controle ambiental é de tal ordem enorme e de custos elevados que leva aos grandes técnicos ambientais que trabalham em países desenvolvidos que obrigam as localizações para países mais tolerantes e cujas leis podem ser moldadas pelos governantes ou pessoas politicamente influentes. Claro, desde primeiros-ministros até ao simples porteiro são solicitados favores e favorzinhos para se ultrapassar dificuldades de cariz ambiental. É duro. Acreditamos que se cometam crimes por desconhecimento da matéria, o que não é tolerável. Ou fazer de conta que desconhecem. Isto é a propósito do Porto de Sines, que será o porto colocado na comunidade europeia mais preparado para a recepção de petróleo, gás natural e outros fluidos petrolíferos. Já existia na zona de proteção da natureza quando se instalou em finais da governação bartolista? Assim, foi descuido. Ignorância. Ousei fazer muito mal a Portugal. Esta questão estará presente em cada investimento que se realize, onde quer que seja. Vejamos, na Índia, proíbem a circulação automóvel em Nova Delhi por incapacidade da atmosfera de suportar mais gases dos automóveis. Claro, há que dar a volta ao problema. Como? Todos sabemos. É um tanto das mãos aos grandes decisores e com muito dinheiro para que coloquem umas vírgulas ou que alterem profundamente com decretos-leis ou para ser favoráveis às câmaras, favoráveis às necessidades técnicas do investimento. Pois existem as câmaras, Secretaria de Estado, os Ministérios, o Presidente do Governo e ficamos por aqui. Existirão sempre barreiras para instalações onde o problema ambiental possa existir. Já no conceito na localização de envelopes com dinheiro vivo, em cerca de 78 mil euros em notas no gabinete do Dr. António Costa, pertencente ao seu chefe de gabinete, Carlos Alvim. Esta importância será uma amostra muitíssimo pequena do que poderá ser o envolvimento numa ação cunhita e cunhas maiores para ultrapassar o financiamento de investimentos já em andamento. Lá vão dizendo que os valores se referem a serviços de formação profissional em Angola. Claro, vão registrar a verba recebida, pagar o respectivo IRS, tudo resolvido. O primeiro-ministro fez o que tinha a fazer. Demissão imediata e sem retrocesso. Depois identificaram mal um dos visados, seria o ministro, engenheiro António Costa e Silva, e não o doutor António Costa, primeiro-ministro. O pessoal que executa estas investigações são pessoas, no mínimo, licenciadas, mestradas ou doutoradas. Estes erros que marcam pessoas individualmente até à hora da morte, por aqui se vê até que ponto as responsabilidades andam pelas ruas da amargura. E desta parte, porque estamos longuíssimos na matéria, não podemos deixar de nos referirmos ao influente ministro João Galamba. Arrogante, vaidoso, quando lhe dão uma mão, quer o braço todo. Jovem, astuto. Será um bom exemplo para outros jovens da sua geração. Quando se metiu a primeira vez, demonstrou que é frágil e ambicioso. Não tem palavra para as funções que desempenhou. Agora, redimir-se, arranjou desculpas esfarrapadas. No dia das investigações e buscas, ficou todo dia em casa. Claro, imaginamos que ficou a ver o Panda ou ler livros de banda desenhada. Também foi visitado pelas autoridades, segundo notícias, vindo da pública, até droga encontraram na sua residência. Para nós, pessoalmente, é duríssimo ter um ministro ganzudo. Os nossos governantes deveriam preocupar-se muito, mas mesmo muito a sério, com o problema das quantidades enormes de droga que entram clandestinamente no país, que legalizem de uma vez por todas. Gerava IVA, IRC e outros impostos. Só a toma quem quer. O doutor Medina ficaria feliz e com os cofres mais cheios. Mas também coisas boas. Diz o ministro das Finanças, os impostos renderam em 2023 mais 1.463 milhões de euros. Repetimos, 1.463 milhões de euros que o previsto e orçamentado. Nós sabemos porquê, e os ouvintes também. Lucros na banca, nos combustíveis, aumento de exportações e pouco apoio social aos outros. Salários baixinhos é uma parte grande das questões. E mais coisas más. Afinal, o futebol com o Porto já não é uma nação. O Papa Pinto da Costa diz que não está agarrado ao poder. Mas os plenos direitos de cidadania democrática, e porque existe um cidadão credível a concorrer com todo o direito à presidência do clube, a Assembleia Geral do Porto transformou-se num ringue de luta bárbara de adeptos. O que comentamos? Vergonha não só para eles, mas para todos nós. Parece-nos que é comprovar-se que a iniciativa de crueldade partiu do famoso macaco, então que seja excluído sócio, para bem da entidade e dos adeptos que gostam de ver um bom jogo de futebol e que a próxima Assembleia seja especialmente correta e discreta. Águeda, parabéns. Amanhã será inaugurada a iluminação natal. Acreditamos que bem planeada e com custos controlados. O que é demais, parece mal. Que venham visitar-nos em grande e vejam a beleza da nossa cidade e nossas gentes. Também parabéns a Águeda. Ultrapassou bem o problema das cheias na baixa da cidade. Comerciantes felizes e confiantes, assim discorra bem as vendas de Natal. A nossa opinião, poderia, em parceria ou outra forma, a nossa Câmara ceder ou vender a ideia a outras autarquias com os mesmos problemas? Acreditamos que pode ser positiva e rentável. Guerra no leste europeu. Hoje, escusamos de emitir comentários sobre este assunto. Estamos longos. As duas coisas piores para os ucranianos serão o frio e a falta de fornecimento de munições e armamento. Mundo. Angola. A senhora engenheira Isabel dos Santos, exilada no sul de Dubai, onde acreditamos que não lhes faltará absolutamente nada. Acreditamos também a causadora do problema nacional chamado EFASEC. Vai deixar passar os prazos. Diz-se inocente. Não cometeu qualquer crime de origem económica. E imagino. admite candidatar-se à presidência da República Popular de Angola. Apelamos reflexão muito sentida nos seus povos. O pobre e humilde povo angolano não patrocine uma nova guerra civil no seu país. Espanha. Pedro Sánchez, como posse no Palácio de Urzuela, perante o rei Felipe VI, depois de encontros e desencontros com o Sr. Puigneró, exilado em Bruxelas e que lhe garantiu o acordo parlamentar de maioria sem ganhar as eleições nas urnas. Disse ao rei que assumia funções com ambição, muito trabalho e diálogo democrático com os compatriotas para o desenvolvimento de toda a Espanha, que assim seja. Mas a direita espanhola, vencedora nas urnas, também não se cansa de manifestações em grandes cidades contra a amnistia dos independentistas catalães, que lideram o referendo ilegal na Catalunha. Desejamos muita paz e sucesso neste país. Por hoje é tudo. Desejamos um bom fim de semana e, como dizíamos antigamente, light is life. Luz a vida neste Natal de Águeda.